Debate em Rede.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Ok, agradecendo aqui a presença do governador Paulo Câmara. Governador, quando o seu primeiro mandato, antes de o senhor começar, fizemos um programa de música aqui, você lembra?
Lembro sim, Geraldo.
Como é que o senhor tem tempo para música ainda?
Muito pouco, Geraldo, mas a gente aproveita até esses feriados de final de ano. É uma das coisas que eu vou querer me atualizar em música, ler, né? Mais e assistir filme. Pega essa época de final do ano para atualizar também.
Tá sabendo que Luan Santana foi eleito o melhor cantor do ano?
Tô sabendo agora.
Vamos nós. Nós temos Jamildo Melo e Ronildo Sampaio. Jamildo, vamos nós?
Bora. Governador, no começo desse mandato, o senhor, desse segundo mandato, o senhor prometeu que a prioridade seria o emprego. A oposição tenta batizar o Recife, em especial, como a capital do desemprego. Agora, em novembro, o CAGED deu uma recuperação, né? Foram 3 mil empregos, se não me engano, aqui em Pernambuco, a diferença, a favor. Qual a sua avaliação desses desafios nessa área? O senhor acha que fez o que dava para fazer ou já está devendo?
Bom, aproveitar agora para dar bom dia a todos os ouvintes, Geraldo, Jamildo, Ivanildo. É importante a gente ter uma avaliação, Jamildo, do final do ano nessa ótica do emprego também, porque foi um ano difícil, né? As expectativas, quando nós olhávamos o final de 2018, era que a economia em 2019 fosse dar uma retomada mais consistente, com mais força. E, infelizmente, isso não ocorreu. Agora, o que eu avalio em Pernambuco é que realmente foi um estado que teve muitos prejuízos na questão do emprego no início dessa crise. Talvez 2015 e 2016 foram os dois anos que Pernambuco perdeu mais emprego da sua história. E desde 2017 está havendo uma retomada pequena, tímida, até porque a economia brasileira ela não está reagindo. E 2019 a gente tem uma expectativa positiva agora da finalização. Já estamos com 15 mil empregos gerados até novembro. Tem a expectativa de dezembro, espero que seja positiva também, até porque a gente está vendo uma movimentação de final do ano boa, interessante, principalmente no comércio, nos serviços. Mas o que é de se ressaltar em 2019 é que houve realmente, por parte da atração de investimentos, muitas oportunidades. Algumas já são realidades, né? Como a fábrica da Axê de medicamentos, é uma fábrica de grande porte que está se instalando nessa área, no primeiro estado do Nordeste. Temos anúncios importantes também de investimentos volumosos, como da Chip, da Jeep. São 7 bilhões e 500 milhões de reais de novos investimentos. Eu acho que talvez tenha sido o maior investimento privado do Brasil no ano de 2019, foi esse anúncio da Jeep. Temos mais de 100 protocolos assinados ao longo desse ano, então a perspectiva de termos mais de 100 novos empreendimentos também, seja de ampliação, seja de novos investimentos aqui em Pernambuco. Então, a expectativa da geração de emprego em áreas, principalmente da indústria e da construção civil, que ficaram faltando nos anos anteriores, é uma expectativa que a gente tem positiva para 2020. E eu espero que se junte ao dinamismo do resto da nossa economia, principalmente na área de serviços, onde Pernambuco, a maior quantidade de emprego vem dos serviços, que a gente possa efetivamente também ter um ano 2020 melhor e que a nossa meta de geração de emprego cada vez maior no nosso estado, ela possa se concretizar em 2020, seja um ano melhor do que foi 2019, apesar de nós acharmos que 2019 foi positivo diante dos números dos empregos formais que foram criados em Pernambuco.
Governador, passou por aqui na sexta-feira passada, o senador Fernando Bezerra Coelho estava manifestado. E danou-lhe o cacete e tal. E até como o senhor não tinha que ele defender, disse, olha, deixa uma pergunta para eu fazer ao governador, que ele vem na segunda-feira. Pergunte a ele por que Pernambuco está tão atrás de Ceará e Bahia. Pronto, está feita a pergunta.
Bom, Geraldo, a gente tem que
saber. Responde a Fernando Bezerra.
Respondo a sempre, estou à disposição. Isso faz parte do meu cargo de governador. A gente tem que ser muito transparente. Agora, Fernando tem que dizer o que é que está tão bom na Bahia e no Ceará. São estados que estão também com muita dificuldade e não está fácil para ninguém. Eu converso permanentemente tanto com o Rui Costa como com o Camilo Santana. É só olhar os números para a gente saber que não há essa diferença. Pelo contrário, é um ambiente realmente onde está todo mundo trabalhando muito. Agora, eu tenho conseguido, como governador de Pernambuco nos últimos anos, apesar da maior crise da história, uma crise pesada, que há de todos nós reconhecer, que Pernambuco está melhorando em vários indicadores. Nós estamos melhorando na educação, nós estamos melhorando na saúde, que é um grande desafio, estamos melhorando na segurança, estamos diminuindo desigualdade, estamos com o maior PIB per capita do Nordeste. Então, os indicadores mostram que a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu não vou ficar competindo com o Ceará e com a Bahia. Eu quero que o Ceará e a Bahia cresçam muito, que ajudem o Nordeste, que ajudem o Brasil, que nós vamos continuar a fazer esse mesmo serviço que nós estamos fazendo aqui, de buscar nas oportunidades, diante de tanta adversidade, avançar por um Pernambuco melhor, criar as condições para o Pernambuco continuar a andar na frente. Nós passamos por muita coisa nesses últimos anos, Geraldo. 2019 não foi fácil. Menor volume de investimentos, de recursos de convênios repassados pelo governo federal da história foi 2019. Então, é um ano que Pernambuco mais uma vez mostrou que, independente de ajuda ou não do governo federal, a gente está cumprindo com nossas obrigações.
E o que ele diz também é que o governo federal está jogando dinheiro aqui dentro. Não é verdade?
É só pegar os números também. Eu acho que os números é que mostram exatamente o que está acontecendo. Vamos ver os indicadores de Pernambuco, tanto econômicos como sociais, vamos ver os repasses do governo federal. É o menor repasse de convênio da série histórica do governo federal para Pernambuco. Não estou aqui dizendo que Pernambuco está sendo discriminado, porque os outros estados também não estão recebendo nada do governo federal. Na verdade, o governo federal parou. Não tem estratégia, não tem planejamento, não sabe para onde vai. O que é que vai acontecer na saúde em 2020 no Brasil? Ninguém sabe. O que é que vai acontecer na educação? Ninguém sabe. Qual é a política de planejamento, de destravamento dos grandes empreendimentos no Brasil? Ninguém sabe. Então o Brasil está parado, Geraldo, e a gente está trabalhando aqui em Pernambuco e vamos continuar a fazer isso.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, governador. O senhor falou no início que Pernambuco sofreu muito com a queda de empregos há 2-3 anos passados. Isso teve uma influência muito grande a partir do final das obras da refinaria. Eu pergunto ao senhor, qual é o futuro dos estaleiros de Pernambuco?
Bom, a gente tem acompanhado esses grandes empreendimentos que chegaram a Pernambuco na última década e foi um volume muito grande, né, Ivanildo? Pernambuco soube, no momento que o Brasil estava crescendo, que o Brasil estava dando oportunidades, aproveitar de maneira muito efetiva e atrair muita coisa que pouca gente acreditava, que Pernambuco um dia teria uma refinaria, que Pernambuco teria 2 estaleiros, que Pernambuco teria uma indústria de automóvel, que Pernambuco teria um polo de bebidas tão consolidado como tem atualmente. Então, tudo isso foi fruto de um planejamento, de uma estratégia, de uma visão não apenas de curto, mas de médio e longo prazo. No caso desses empreendimentos, alguns estão andando bem, como o polo automobilístico, que está praticamente dobrando o investimento, são 7,5 bilhões que vão investir na fábrica de Goiânia, que é a maior fábrica mais moderna do mundo, do grupo Fiat Chrysler. Nós temos a refinaria que, com todas as dificuldades, hoje ela está operando com cerca de 50% da sua capacidade, ou seja, tem uma capacidade de 230 mil barris por dia, está com 115, mas está movimentando. Então isso nos dá uma condição de ter no futuro a possibilidade de ter uma refinaria 100% funcionando. Agora, a indústria naval sofreu realmente, porque houve uma mudança da política de conteúdo local. Quando se pensou na expansão dos estaleiros no Brasil, e Pernambuco teve a oportunidade de receber 2 estaleiros de grande porte, a política era justamente uma política onde se valorizava o conteúdo local, o conteúdo nacional. E os estaleiros aqui de Pernambuco tiveram uma curva de aprendizado muito importante, uma curva de aprendizado que mostra que, no final das encomendas, tanto do Atlântico Sul quanto do Var de Promar, eles estavam fazendo com a produtividade mundial, uma produtividade de alto nível, com mão de obra totalmente especializada e mão de obra de pernambucanos. Houve essa mudança, as encomendas praticamente inexistem mais, e os 2 estaleiros estão passando por muita dificuldade. O Var de Promar ainda participou em 2019 de uma concorrência importante na Marinha, que poderia dar alguns anos de encomendas, infelizmente não obteve êxito. Então, o que a gente está sentando com eles agora é ver como o governo de Pernambuco pode ajudar, como a gente pode fazer ações junto ao governo federal para que se veja claramente que os estaleiros, não apenas de Pernambuco, mas de todo o Brasil, que estão todos com dificuldade, eles têm um potencial muito grande. Agora precisa ter um olhar de uma política que possa fazer com que eles funcionem a contento.
Mas, governador, essa ajuda do governo federal é que tem sido crítica, não tem vindo. Então, sem essa ajuda, eles sobrevivem?
Hoje, da forma que está, eles vão ter muita dificuldade. Não tem encomenda. Então, sem encomenda, você não tem como fazer os estaleiros funcionarem como devem funcionar.
Governador, os 440 milhões do acordo recente com a Petrobras, eles efetivamente entraram nos cofres do Estado? Eles vão ajudar a pagar o 13º ou eles vão ser usados para pagar fornecedores? Como é que se ouviu a recente ação de parte da oposição para impedir a operação? A FBC aqui na rádio, na sexta-feira, só para complementar, contextualizar, disse que sem esses recursos não seria possível fazer o pagamento do 13º. Isso é fato. E a minha complemento é o seguinte: quando é que a gente vai prescindir desse tipo de operação? Não é exatamente heterodoxa, mas não é o ideal, para poder as contas ficarem minimamente arrumadas.
Jamildo, essa questão do acordo com a Petrobras, ele é fruto de muito entendimento e de muita conversa. Eu ainda era secretário da Fazenda quando isso iniciou, essas discussões, e os autos foram, naquele momento, lavrados. Então, era uma tese defendida por Pernambuco em relação à mudança da cobrança do gás oriundo dos city gates, né, que são aqueles pontos que recebem o gás em cada estado. Entrou-se numa controvérsia nacional, muitos estados também discordaram dessa alteração que a Petrobras fez sem conversar, a verdade é essa também, fomos pegos de surpresa ali em 2010, 2011. Teve um início de processo de discussão que só agora, em 2019, que foi possível solucionar em termos nacionais. Pernambuco foi um dos últimos estados que fechou esse acordo, na verdade foi o último estado que fechou. Partimos de algumas premissas que precisavam ser colocadas, inclusive em relação ao valor, que o valor que a Petrobras queriam pagar era efetivamente bem menor do que os 440 que foi ajustado. Colocamos toda a nossa procuradoria especializada, Secretaria da Fazenda, quem conhece a Procuradoria-Geral do Estado, conhece a Secretaria da Fazenda de Pernambuco, sabe da seriedade dos auditores e dos procuradores, e só fizemos esse acordo porque era vantajoso para Pernambuco, porque se houvesse algum óbvio, tanto da Secretaria da Fazenda como na Procuradoria, nós não faríamos, como nós já deixamos de fazer vários que chegaram na nossa mesa. Então, isso foi uma decisão acertada, uma decisão que foi discutida na Assembleia Legislativa, uma decisão que vai ajudar as contas de Pernambuco. Agora, o 10º foi pago dia 20. Se esse recurso tivesse entrado ou não, teria sido pago do mesmo jeito. Vai nos ajudar também a acabar o ano de 2019 melhor do que começamos, e isso é importante, porque nós vamos ter um 2020 com possibilidade de avançar e buscar realmente fazer o que tem que ser feito para o Pernambuco melhor.
Quando está chegando ao fim do ano, governador, essas algumas coisas da sua agenda desde o começo do ano, começo do seu segundo mandato, por exemplo, o Arco Metropolitano, vai sair, a luazinha ali de Abreu e Lima, que eu sou doido por ela.
Joaquim, foi nessa hora que o FBC, só complementando, disse que o PSB é bom de desculpa. A culpa é de Bolsonaro, de Temer, de Dilma, é perseguido, isso é uma mentira. Só para complementar.
Uhum. Bom, a gente está trabalhando, Jamildo, eu não vou entrar nessa rinha do senador Fernando, até porque a cada entrevista que ele dá aqui em vocês, ele tem uma versão diferente para as coisas, então não dá para discutir, até porque daqui a alguns meses ele vai vir aqui e vai dizer outra coisa. Então vamos continuar trabalhando, nós temos muitos projetos estruturadores que têm que sair do papel, Geraldo, o Arco Metropolitano é um deles, é um projeto ainda que foi iniciado lá em Eduardo Campos, que no governo Eduardo Campos, que houve por parte do governo federal um anseio de fazer por lá, todos nós, é só relembrar, o governo federal assumiu a feitura do Arco Metropolitano. Em 2015, quando ainda da inauguração da JIP, foi anunciado pela Presidente da República na época que um lado do Arco Metropolitano já iria sair, que era o lado norte, o lado que vai para Suape, eu digo o lado de Suape, né, que tem um lado norte que é o de Goiânia, e o lado sul de Suape já iria sair. O lado que vai para Goiânia ainda precisa de licenciamento de alguns trechos. Isso é que a gente está agora destravando, porque não é fácil também avançar nessas questões. Mas de 2015 até 2017, o governo federal estudou e não colocou para frente, achando que não tinha viabilidade naquele momento de lançar um empreendimento como esse. Qual é o nosso dever de casa agora? É terminar o projeto, que não está pronto. é garantir todos os licenciamentos necessários e ir atrás de investidor. Isso é uma clara ação que não vai sair do papel se não tiver os investidores privados querendo investir. Por recursos públicos, a gente já viu que não vai sair do papel. Então, o dever de casa agora, principalmente para 2020, é fazer com que esse projeto fique pronto, os licenciamentos totalmente organizados. Isso vai dar uma condição do Estado ir atrás de investidores. Isso pode ocorrer ainda em 2020, espero que ocorra.
Vai ser privado, eu
acho? O arco vai ter que ser numa modelagem de concessão, porque senão não atrai o privado.
Mas o senhor disse recentemente que não tem mais como investir o Estado nesse tipo de obra. Sinalizando que poderia ser um PPP e, como aí o senhor está dizendo, uma concessão. Mas por que demorar tanto? Já não se sabia há muito tempo que não tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa.
Sim, Jamildo, até 2017, como eu estava dizendo, ele estava dentro dos estudos federais. Dentro daqueles grandes PPIs federais, estava 101, estava várias outras, o Arco Metropolitano, vários outros projetos. A 232, em determinado momento, chegou a entrar, depois devolveram para o Estado de Pernambuco. A partir de 2017, com a devolução para o Estado, nós iniciamos um novo processo. O que é que está faltando? O que é que tem que atualizar? Quais licenças que não tem? O que é que a gente precisa fazer para o Estado poder vender bem isso? Então, com a assunção do novo secretariado agora, eu coloquei isso como uma prioridade. Chamamos as universidades, chamamos consultorias privadas, estamos com um grupo de trabalho constituído, colocado. Então, temos uma condição de 2020, botar ele para frente atrás de investidor privado. Se não tiver um projeto pronto, licenciado, a gente não vai atrair iniciativa privada. Então, é isso que a gente pretende colocar em 2020 como uma prioridade, mesmo sabendo que o momento ainda não está fácil para atração de investimento privado.
Deixa a gente emendar aqui, já que a gente está falando de empreendimento e busca de parceiros privados. Nessa entrevista de semana passada, a FBC repetiu que o governo federal quer pegar pelo menos a parte de Pernambuco e deixar que a Valec faça. A Stenbrook fica com a perna lá de...
A Transnordestina?
Exato, Transnordestina, desculpe, não, esse já é o assunto. E ficar com os cearenses a parte de Stenbrook. Essa solução lhe agrada? Pernambuco vai ter prejuízo com isso? Porque, na minha lógica, eu não consegui entender como é que uma começa na frente e não termina na frente. E a nossa, que partiu atrás, chegaria no mesmo prazo. Mas a solução lhe agrada? É por aí? Ou a gente vai ter prejuízo?
Ô, Jamildo, tecnicamente, e isso é preciso colocar... E até esclarecer, porque tem muito disse-me-disse em relação à Transnordestina, a gente está com mais... A parte de Pernambuco está mais adiantada, cerca de 80 quilômetros, e também, para terminar até Suape, é mais barato do que o trecho do Ceará. Óbvio que o contrato com a atual concessionária é para terminar os dois trechos. Então, não cabe aqui dizer, não, tem que fazer logo de Pernambuco e deixar para o Ceará depois. Não, o ideal é sair os dois. Eu vejo com muito pessimismo esse processo ser concluído pela atual concessionária, porque essa obra está parada...
Tem provas que não consegue resolver.
Está parada desde 2012, 2013. Então, não há uma priorização por parte dela. Só começou a se movimentar agora porque realmente o ministro Tarcísio deu uma apertada grande, necessária, inclusive. Então, eu espero agora que, diante desse novo cenário, ou ela desista, saia e entre um novo grupo, talvez seja a melhor solução para o atual momento, ou se essa solução que está sendo pensada dele ficar com a parte do Ceará e nós conseguimos outro empreendedor privado para terminar Pernambuco, talvez para Pernambuco seja até melhor, efetivamente, porque é mais barato, é mais curto e a gente sabe do potencial do Porto Suape, então agora, pode até sair mais rápido.
A gente se ressente de o senhor cobrar mais isso, já que o senhor é uma liderança, está aí no cargo de governador do estado, é tão importante para Pernambuco.
A gente cobra muito, não teve uma reunião com o ministro Tarcísio que...
Eu falo publicamente, governador.
Não, e nós colocamos todos os releases que ia soltar, todas as entrevistas que eu dou após as reuniões com o ministro Tarcísio, inclusive a gente teve um agora no final do ano, é colocar essa questão da Transnordestina. Então, isso está no nosso radar permanentemente. Nós temos conversado também com grupos privados. Agora, a gente tem que ter muita cautela, porque essas conversas, muitas vezes, com os grupos privados exigem confidencialidade. E a gente está também cumprindo nosso papel. Não adianta fazer muito alarme, falar muito e as coisas não andarem. Eu prefiro conversar com quem vai decidir, com quem vai resolver essas questões.
E depois anunciar.
E depois acontecer.
Ô, governador, me diga uma coisa. A Assembleia Legislativa aprovou recentemente a reforma da Previdência do Estado. Era a reforma que Pernambuco precisava? Era a reforma que o senhor queria? Ou era a reforma que os deputados fizeram?
Bom, Ivanildo, isso é um assunto importante até para a gente debater, dado que Houve muita discussão em relação à reforma da Previdência e um debate não chegou a ser o debate adequado diante do desafio que é realmente ter uma Previdência equilibrada para as próximas gerações. O que nós fizemos em Pernambuco nesse primeiro momento foi claramente adaptar o que já estava aprovado no governo federal, que era essa alíquota mínima de 14%. No caso de Pernambuco já é 13,5%, então é um ajuste pequeno, praticamente 13,5% para 14%, basicamente isso, e tivemos que fazer uma alteração na nossa lei de previdência complementar para os novos servidores que vão ingressar no Estado a partir de agora, porque também precisava ajustar as possibilidades de consórcio, não apenas no âmbito com o governo federal, mas também com outras unidades federativas, seja Estado, seja municípios. Então nós fizemos essas duas adaptações. Nós temos uma PEC paralela em andamento no Congresso, que essa pode permitir que haja ajustes em relação a outras questões dos servidores públicos. E esse é um debate que Pernambuco vai precisar fazer também junto aos servidores públicos, junto às mesas de negociação que nós temos instaladas permanentemente, dado o equilíbrio. Esse ano a Pernambuco deve gastar aportes adicionais na nossa Previdência em algo de 2,8 bilhões, e realmente é um valor expressivo que precisa de muita discussão e de muito debate daqui para frente.
Governador, agora o senhor depende da PEC paralela para poder tocar a sua?
Para poder fazer de maneira mais ágil, sim. Uhum. Se não for através da PEC paralela, nós vamos ter que fazer uma discussão aqui de mudança da Constituição. É um processo mais demorado e mais complicado.
Era isso. Ouvindo uma das servidoras da Secretaria de Administração, ouvindo o líder do governo, a gente ficava com essa impressão. E ouvindo agora o senhor também, tenha quase a certeza que vai ter que vir um projeto que exija mais sacrifício, que seja mais duro com os servidores. O senhor vai ter a coragem de enfrentar o corporativismo dos sindicatos? Já estão fazendo pressão na LEP.
Bom, Jamildo, a gente tem muita transparência nesse processo e vamos colocar isso na mesa para discussão. O que vai vir vai depender dessa discussão e do que vai ser possível fazer e da forma que isso vai ser possível fazer. Agora, a disposição para debater um tema sério como esse, nós não vamos deixar de omitir nem de fazer, até porque é um volume muito expressivo do déficit previdenciário, algo em torno de 2.800 milhões, e vai precisar se discutir, e vamos fazer isso como nós sempre fizemos, dentro da mesa, junto com a sociedade, com a imprensa, com a sociedade, com muita comunicação e com muito esclarecimento. Isso é fundamental e necessário para o futuro.
O senhor governador, no plano federal, o partido, seu partido, se colocou contra a reforma da Previdência, o PSB. E aqui, a favor?
Veja, Ivanildo, a gente tem que poder se diferenciar o que foi essa reforma apresentada pelo governo atual. Se mexeu nos dois regimes. Se mexeu no regime próprio de Previdência e se mexeu no regime geral. O meu partido ele fez críticas muito, mas muito contundentes e necessárias sobre essa reforma do regime geral. Por que isso? Porque a reforma do regime geral é responsável por 80% da economia da reforma da Previdência e pegou, basicamente, nessa economia, quem ganha até um salário mínimo e meio. Ou seja, o lado mais fraco, mais uma vez, é que está pagando a conta dos déficits fiscais do Brasil. Agora, o regime próprio, cabe a cada ente da federação, a cada estado e a cada município, analisar a sua situação, ver o que é possível fazer, ver o que é necessário dentro de um espaço de tempo, e é isso que a gente vai fazer. E aqui em Pernambuco, como nos outros estados da federação, no caso governado pelo PSB, nós vamos fazer e não tenho dúvida que vai ter o apoio do partido como um todo.
Governador, me desculpe insistir, mas só para ficar claro um ponto aí. Se o senhor tem autonomia, se pode enviar e envia com frequência bastante projetos lá para a LEP, por que esperar o governo federal? Você não podia mandar um projeto sabendo que a situação é de déficit bastante grande, em vez de esperar que venha um projeto federal? Fica parecendo que o senhor fica esperando que venha o federal para dizer, não, foi o federal que mandou fazer, não é culpa nossa.
Não, até porque é opcional, né? Mesmo a PEC paralela é opcional. Mas é o que eu estou dizendo, hoje nós temos a aprovar por PEC. Não teria nem tempo hábil da gente aprovar PEC esse ano num processo de discussão como foi, para você ver. Para aumentar de 13,5 para 14, que é uma exigência constitucional, foi uma discussão maior do mundo, quanto mais você enfrentar temas que precisam ser enfrentados sem ter tido uma discussão prévia junto ao conjunto dos servidores. Então, nós vamos discutir, Jamildo, de maneira muito responsável, nós vamos colocar todos os números na mesa e vamos fazer, dentro desse processo de discussão, aquilo que for possível numa pactuação, não apenas de curto, mas de médio e longo prazo, tendo esse processo se possível, feito com a aprovação da PEC paralela, porque facilita o trâmite. Se não tiver, a discussão vai ser feita do mesmo jeito e a gente vai ter que tomar uma decisão mais na frente.
O governador, já que o senhor falou de partido, tem vozes no PSB pedindo a expulsão de Ricardo Coutinho, o ex-governador da Paraíba, que o senhor sabe que está enfrentando problemas agora com a justiça. O senhor acompanha?
Eu tenho acompanhado pela imprensa essas questões, inclusive o que saiu nesse final de semana. Não dá para pré-julgar, Geraldo. Eu acho que tem que aguardar. O partido, o governador Ricardo Coutinho já se manifestou que é inocente, que vai provar sua inocência. Nós temos que respeitar isso, tem que ter solidariedade, inclusive, como colega que foi meu nos últimos 4 anos e que sempre foi um parceiro aqui de Pernambuco, a Paraíba, para destravar muita coisa importante para o desenvolvimento dos dois estados. Inclusive, eu estou fazendo pela primeira vez uma obra dentro da Paraíba para beneficiar Pernambuco, que é trazendo água da transposição ali da Paraíba para Santa Cruz do Capibaribe, a doutora do Alto do Capibaribe. Então, é um ex-governador que eu respeito, que foi solidário conosco, que está agora passando por um momento de dificuldade, de muita dificuldade, e que cabe a ele agora provar sua inocência, e a gente tem que respeitar isso, não vamos pré-julgar. E eu acredito que vou defender isso no âmbito do PSB, que também aguarde ele esclarecer tudo que está sendo colocado aí, ter a possibilidade de se justificar de todas essas acusações que está sofrendo.
Fala um pouquinho mais sobre essa água. Ela viria de Monteiro?
Ela viria ali pertinho da Paraíba, da transposição do canal da Paraíba, certo, antes de Monteiro. Uhum. E é uma adutora
totalmente independente do nosso canal.
Totalmente independente do canal, mas é uma adutora que tem que passar por, certo, dentro da Paraíba e vai entrar para o Pernambuco ali por Santa Cruz do Capibaribe. Uhum. E vai resolver, Geraldo, nesse primeiro momento, enquanto nós não temos ainda conveniado a adutora do Agreste, a segunda etapa, que abrange o Agreste Meridional e o Agreste Setentrional, vai ajudar ali Santa Cruz e todos os municípios vizinhos, podendo chegar a água até Surubim. Então, ela vai se juntar num sistema, o Agreste Setentrional, a partir do Alto Capibaribe. Nós vamos ajudar agora o Agreste Central através da adutora de Serra Azul, que também está ficando pronta. Ambas vão ficar prontas no primeiro semestre de 2020, como também a água da transposição, que já está chegando a mais de 20 estados, mais de 20 municípios, que vem a partir da adutora do Moxotó em Sertânia. Então é um conjunto de obras que a gente está entregando à população pernambucana, justamente para melhorar o abastecimento de água, dentro de um planejamento que nós fizemos lá atrás, porque não dava para esperar nem a conclusão do ramal do Agreste, que só no final do 18 está saindo do papel, como também não deixar que a parte da adutora do Agreste, que uma parte grande já estava pronta, ficasse sem água. Fizemos a adutora do Moxotó, já está se vindo a 20 municípios, mais de 20 municípios do Agreste Central. Estamos fazendo Serra Azul e Alto Capibaribe, que vão se juntar todo o sistema para a gente poder levar água de qualidade a todos os municípios.
Falta muito de Serra Azul ainda?
Serra Azul deve ficar pronta agora no meio de 2020. Uhum. É uma obra que está andando, teve umas dificuldadezinhas no final do ano, mas agora voltou a um ritmo bom.
Uhum. Aproveitando, inserindo o assunto da água, o novo marco do saneamento, né, foi aprovado nessa semana e que passou, e as Compesas, elas ganham uma sobrevida, podendo prorrogar por 30 anos os seus contratos com os municípios, com os estados. A solução o agradou. A minha dúvida é que o estado normalmente não tem recursos e fica dependendo desses financiamentos de bancos públicos, do humor dos governantes. Então, ao mesmo tempo, não abrem mão de fazer os investimentos. Então, você cria uma situação que acaba penalizando a população. O senhor acha isso justo?
Bom, Jamildo, no caso aqui da Compesa, todos nós acompanhamos o trabalho da Compesa, a última década, o que a Compesa avançou, se profissionalizou. É uma empresa hoje que não depende de recursos do Tesouro, que conseguiu fazer muitas obras e está fazendo.
Vai abrir capital?
Muitas obras. Há uma possibilidade, estamos estudando abrir o capital em até 49%, o controle continua com o governo de Pernambuco, está sendo estudado também. A gente não pode adiantar muito, porque as pessoas que estão estudando têm cláusula de confidencialidade também, então a gente precisa fazer isso de maneira muito, mas muito profissional. Mas a gente fez um planejamento muito importante nos últimos 10 anos de ampliação da estruturação e levar água para as cidades, também do saneamento. Pernambuco hoje tem a maior PPP de saneamento do Brasil. Então,
mas que não andou.
Está andando bem, inclusive, dentro de um planejamento. Inclusive, todos os questionamentos que haviam ainda sendo colocados pelo Tribunal de Contas, foi julgado aí na última semana e todo o planejamento...
Você projeta privatizar a Compesa?
Nesse primeiro momento, de maneira nenhuma. Eu acho que a Compesa tem muito o que fazer ainda. Ao longo do meu governo, nós estamos estudando a abertura do capital para poder avançar nos investimentos. Então, avançando nos investimentos, a gente leva a água aonde...
Mas quem que vai botar dele se não pode mandar?
Como não podemos mandar?
Não, o sócio privado.
Como não pode? Está fazendo a parceria público-privada, agora vamos abrir o capital. Nós temos condições, Jamildo, e vamos fazer. Isso é uma discussão que precisa ser colocada. E no marco do saneamento, nós inclusive participamos desse acordo para votar. Porque inicialmente era praticamente fechar todas as companhias, inclusive as que estão andando bem, como a Compesa. Estavam comparando 27 estados, as 27 companhias, como se algumas não estivessem fazendo um serviço a contento como a Compesa está fazendo. Então tem um debate ainda que precisa ser avançado, porque o estado precisa participar, precisa levar água a município que não tem sustentabilidade de pagar a conta. Muitas vezes isso é o trabalho social que o estado precisa estar presente, como também do saneamento. Entregar uma companhia estratégica de água como a Compesa ao setor privado, quem vai nos garantir que a água vai chegar nos cantos onde não dá lucro? Isso vai precisar de um estado regulatório, que hoje o Brasil, infelizmente, não tem. Então, no nosso governo, a gente vai avançar nos investimentos da Compesa, ela vai continuar pública e nós vamos chegar em locais com a garantia do serviço, principalmente a municípios que hoje, infelizmente, ainda não têm a sustentabilidade em virtude de questões econômicas para ter aportes privados de água e saneamento.
Aqueles gringos que ficavam aí conversando com Roberto Tavares desapareceram?
Não, a PPP de saneamento, como eu falei, ela na região metropolitana vai garantir que toda a água e todo saneamento até 2032 chegue nos 15 ou 16 municípios da região metropolitana. Nos 15 municípios da região metropolitana, corrigindo. Goiânia está dentro.
Ô, governador, essa parceria do Estado com a iniciativa privada, Pernambuco não foi muito feliz. Começa com a história do presídio, que teve, a empresa faliu, e teve depois, a gente tem o exemplo aí da arena lá em São Lourenço da Mata. Qual é o futuro daquela arena? Como é que a gente está? Qual é o que é que existe com ela hoje?
Bom, é importante até a gente também avançar nessa questão, porque Pernambuco hoje tem um setor de PPPs reestruturado, está sob o comando do secretário Marcelo Bruto, tem muitos projetos sendo estudados, projetos importantes que envolvem a questão da administração dos terminais dos ônibus, que envolve resíduo sólido, que envolve geração de energia. Muitas PPPs sendo estudadas, PPPs também na área de estradas, algumas estradas que precisam ser duplicadas. A gente está olhando também a atração de parceiros privados da nossa carteira. Estamos com muitas conversas com o governo federal para a gente ver também formas de concessão das rodovias federais aqui em Pernambuco. Então, está andando dentro de um modelo que a gente entende necessário e pé no chão para ajustar justamente as parcerias público-privadas à nova realidade, não apenas no Brasil, mas no mundo. No âmbito da carteira que já foi feita, a gente vê, Ivanildo, que houve projetos. O dos presídios, infelizmente, o parceiro privado, ele não terminou a obra, mas isso não levou a nenhum prejuízo para o Estado. Pelo contrário, o Estado assumiu as obras, terminou as obras e dois dos cinco complexos do lado de Itaquitinga já estão funcionando, um terceiro já vai iniciar as obras. Então a gente está finalizando também uma área que é essencial, porque a gente precisa aumentar o número de vagas. A arena hoje, ela está totalmente sendo utilizada, nunca se fez tanto evento na arena como se fez em 2019, a cada ano a despesa vem diminuindo. Para você ver, quando o Estado de Pernambuco assumiu em 2016 a arena, ela custava 1.600.000, está custando agora 700.000, o que mostra claramente que a gente tem condições mais na frente de ter um ponto de equilíbrio, apesar de que nós estamos aguardando uma autorização do Tribunal de Contas para a gente poder licitar também um parceiro buscando uma concessão da arena, porque a gente entende que um equipamento como esse ele pode e vai ser melhor gerido se for por um parceiro privado. Então isso também está dentro das nossas colocações. A arena hoje, ela todo mundo que passa por lá, inclusive eu fui recentemente para um jogo da Seleção Brasileira Sub-23, pré-olímpica, e todas as pessoas que estavam lá com a Seleção Brasileira ficaram impressionados, dizendo que é a arena melhor, que tem a melhor manutenção de todas aqueles conselheiros que foram feitas para a Copa do Mundo.
Governador, só um minutinho para terminar esse raciocínio. A Bahia vai inaugurar em janeiro, no dia 10 de janeiro, um centro de convenções extremamente moderno, grande, confortável, com tudo que você pode imaginar no centro de convenções moderno. A exploração desse centro de convenções é de um grupo espanhol. A gente tem algum projeto para o nosso centro de convenções? Porque a gente tá, ele está sucateado, não,
ficou faltando. Ficou faltando eu dizer que dentro das carteiras de PPP também está o centro de convenções, já foi lançada inclusive uma proposta de manifestação de interesse justamente para a gente ter receber propostas e iniciar esse processo de parceria. O nosso centro de convenções, apesar de ser antigo, ele é um grande centro de convenções. Ele tem hoje aquela área de convenções,
lá, né?
Fui secretário de turismo 9 meses, a área de convenções dele ainda é uma das mais estratégicas, porque é um dos poucos que tem uma área de mais de 20 mil metros quadrados só para exposição, sem nenhum tipo de módulo. Então, os grandes eventos aqui de Pernambuco, ainda o Centro de Convenções ainda consegue dar condição dele ser feito a contento. Evidentemente que essa preocupação de buscar ampliações e melhorias para ele, ele consta no nosso radar. O dinheiro estatal está curto, então é uma modelagem também que vai entrar para parcerias privadas e já está o projeto andando. Em 2020 a gente deve ter um andamento a isso ainda no primeiro semestre.
Tem aqui um lobby enorme do pessoal que fez concurso, deve ser para a polícia. Superlotou aqui o computador. O governador para o Câmara, o governador, o déficit do efetivo da Polícia Militar está muito grande, as aposentadorias só aumentam com a reforma. Esse ano entraram 500, está sendo mais 1.500. Ainda temos quase 1.500 aprovados. Enfim, é o pessoal que fez concurso para a polícia que quer entrar. Vai entrar?
Bom, Geraldo, a gente tem hoje 500 militares na academia e 500 agentes da Polícia Civil também na academia. Eles estão terminando o curso agora, termina acho que essa semana, e vão fazer aquele treinamento nas ruas mesmo a partir de janeiro. Então, nós estamos fazendo esse movimento. Novas contratações, aí vamos ter que aguardar o primeiro quadrimestre do próximo ano para verificar a situação e ver se tem uma possibilidade ou não. Essa é uma área que é importante a gente estar sempre contratando e treinando, porque a experiência mostrou isso. Períodos que passamos sem contratar policiais, houve dificuldades no combate à criminalidade. Então, desde 2017, a gente está todo ano ingressando tanto policiais militares como civis. Então, para 2020 já esses 500, e vamos acompanhar ao longo do ano, se tiver possibilidade fiscal da gente fazer, é uma área efetivamente que a gente não pode deixar de contratar.
Um pouquinho mais de água, porque estou chegando aqui uma reclamação que está faltando água em Garanhuns, o que não é comum faltar água em Garanhuns. O pessoal está perguntando se já lhe reclamaram disso, e como está muito seco o Agreste nesse momento, o pessoal de São Bento do Sul está pedindo a barragem. Vai sair?
A barragem está no planejamento. A gente vê uma forma de, em 2020, tirar ela do papel. O convênio foi renovado. Nós estamos com a barragem de Panelas e Gatos já com recursos disponibilizados do parte do orçamento da União. São duas barragens que a gente tem que fazer também, que é da área de contenção ali da Mata Sul. E a de São Bento do Sul continua no radar. Tem uma questão ainda de desapropriação, que aí envolve recursos. Estamos vendo como é que a gente vai fazer, mas o que já está garantido para 2020 é Panelas e Gatos.
Governador, qual a sua opinião a respeito do projeto do governo federal de uma usina nuclear em Itacuruba? A oposição costuma dizer de forma jocosa que o senhor deseja a receita dos bilhões de impostos, mas não quer o projeto, por ser polêmico. É isso mesmo?
Ô, Jamildo, eu acho que em uma discussão como essa, nesse setor de energia, a gente tem que estar aberto a receber.
De desenvolvimento, né?
De desenvolvimento, aberto a receber todos os interessados e todas as pessoas. Eu recebi apenas uma visita do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Ele levou um PowerPoint muito bem feito, muito bonito, mas eu preciso de mais detalhes. Isso a gente solicitou, precisa de mais esclarecimento, precisa saber se efetivamente isso vai
sair,
se realmente é assim, da forma que ele está falando, como é, porque a notícia que a gente tem é só esse PowerPoint. Há uma vedação constitucional da Constituição de Pernambuco que veda. Então, precisa ter mais informação para iniciar esse debate. Não dá para você entrar num assunto tão sério como esse, ainda com muito tipo de informações ainda distorcidas, iniciar um debate desse sem ter a certeza que se isso pode ou não ter resultado.
Você não teve chance de perguntar a Bolsonaro?
Ô, Geraldo, eu queria saber por que razão se veta na Constituição se todo canto do mundo se constrói nuclear?
Aí está desde 89, Vanildo. A gente tem que recuperar essa mensagem.
a Rádio queria lá atrás que primeiro se desenvolvesse outras fontes de energia, porque ele era ligado à CHESF, né? Então,
você disse que contra a internet, elétrico, porque acaba com o jornal, não pode. Pô.
Agora, falar em energia, governador, o senhor sabe que o pessoal está entrando com os dois pés na energia solar, inclusive aqui na região metropolitana, e está com medo de um imposto que o pessoal está dizendo que o senhor vai jogar em cima dela.
Isso aí não procede, não. Não procede, aí... A falta de informação com maldade de alguns e o fake news, né, que infelizmente hoje predomina, mas a regra de ICMS, tanto da energia solar como eólica, ela está muito clara, não tem aumento nenhum. Esses parques novos que estão construindo não vai de maneira nenhuma afetar ou incrementar alguma coisa na conta de luz por parte do consumidor.
CPMF digital, que está sendo proposta pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, se houver algum sentido nisso, vocês aqui gostam de imposto, né?
Não, a gente trabalha muito aqui, Jamil, e procura as oportunidades, até porque manter a melhor educação pública do Brasil, a maior rede de escolas de tempo integral do Brasil, vamos ter 62% dos nossos alunos estando em escola de tempo integral em 2020, vamos ter 70% em 2022, manter nossos hospitais funcionando com toda a dificuldade. Sabe quanto a União está repassando esse ano de recursos para a saúde? 35%. Em 2008, ela repassava 60% de tudo aquilo que a gente gastava com saúde. Hoje repassa apenas 35%. Então, tudo isso exige, por parte do governo, forma de ter mais receita, diminuir despesa para melhorar, fazer segurança pública, como nós estamos fazendo em Pernambuco. Então, por isso que a gente busca as oportunidades. Mas, de nenhuma maneira, a gente busca aumento de impostos. Onde a gente pode baixar, a gente baixa, como a gente já baixou em muitas áreas. Pode conversar aí com vários segmentos, como nós conversamos e vemos, o setor de avicultura hoje é um exemplo, fizemos uma legislação pactuada com eles, setor da confecções, também tivemos avanços esse ano de melhoria da carga tributária, buscando diminuir efetivamente onde pode diminuir. Nossos incentivos fiscais estão todos regularizados, ou seja, as indústrias que aqui se incentivam com redução tributária, então tudo isso faz parte da nossa política para melhorar o serviço, é isso que a gente quer.
A conta dessa renúncia, governador, é um segredo de polichinelo? A gente pergunta sempre a dedo de pé, ninguém nunca diz quanto é que é essa renúncia.
Pode ser dado, não tem muita dificuldade não. É uma conta, inclusive, é só olhar, depois que o empreendimento é instalado, que aí fica mais fácil, né? Porque até ser instalado a gente não sabe efetivamente quanto vai gerar mesmo. A gente tem uma ideia. Então, muitas vezes eles não gostam de divulgar antes de... para não se dar criar uma expectativa aquém ou além da possibilidade, mas depois que o empreendimento está instalado, você quiser saber quanto a Fiat pagaria ser um benefício e quanto paga hoje, isso a gente pode fornecer em qualquer empresa dentro das nossas condições.
Esses ensaios para candidatar o seu ex-vice-governador Raul Henrique a prefeito, o senhor tem receio que a mosca azul morda ele e ele tope?
Geraldo, eu não entrei nessa discussão ainda em 2020. Raul Henrique, a gente conversa sempre. É um amigo que a vida me deu, a vida política principalmente. Nós fomos companheiros 4 anos e eu tenho muito respeito por ele e respeito por tudo que ele faz e por tudo que ele representa aqui para Pernambuco. Então eu nunca conversei sobre candidatura de 2020 com ele, mas eu não tenho dúvida também, o caminho que Raul for tomar em 2020, eu espero que seja o caminho conosco, ele vai conversar comigo, como a gente sempre conversou em todas as áreas.
Ele aceitaria ser vice de João por aí?
Não sei, como eu falei, eu não conversei com ele sobre isso.
Governador, me diga uma coisa, como é que está
o tempo estourou,
projeto de recuperação das estradas do sertão?
Nós estamos caminhando dos 2 mil quilômetros previstos para o primeiro ano do Caminhos Pernambuco. Nós vamos fazer já fizemos cerca de 1.500 de recuperação, devemos chegar aos 2 mil até maio. Já estamos gastando cerca de 60 milhões. A gente tem um compromisso de recuperar toda a malha rodoviária de Pernambuco até 2022. Isso a gente não vai abrir mão, porque o estado de degradação em muitas PEs de Pernambuco é muito alto diante até do nosso desenvolvimento e a gente tem que recuperar grande parte delas.
Governador, o tempo passou, viu? Feliz Natal. Não coma peru que cisca para trás, coma porco que joga para frente, tá certo? E a gente se encontra.
Obrigado, Geraldo. Feliz Natal, um 2020 de muita paz e saúde para todos os nossos ouvintes aqui.
Obrigado, e o programa é repetido de madrugada.